Geralmente, fazer uma compra obedece a uma equação quase que binária, né?
Sim.
Tem uma necessidade, a gente olha o preço na etiqueta, faz o pagamento e a transação termina ali. É algo limpo, direto, super previsível.
Exato, uma lógica de consumo que todo mundo está perfeitamente habituado.
Mas na nossa exploração de hoje, a gente vai ver que basta dar um único passo para dentro do ecossistema das compras governamentais e essa equação simples colapsa na mesma hora.
Com certeza, comprar um pacote de pó de café ou, sei lá, reformar uma sala de aula deixa de ser uma simples troca comercial e vira um campo minado administrativo.
E de altíssimo risco. Para entender como isso funciona, a gente vai mergulhar hoje na transcrição de um treinamento técnico super detalhado sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133.
Isso. E o material foi conduzido por um especialista em planejamento governamental que tem muita experiência de trincheira mesmo, sabe?
Sim, em municípios pequenos, como Guaporema, no interior do Paraná, que tem só 2.200 habitantes, ou Indianópolis.
Porque, tipo, aplicar a teoria de uma lei desenhada para grandes orçamentos em Brasília, na realidade nua e crua de uma cidade minúscula, é um choque gigantesco.
A nossa missão hoje é justamente decodificar essas regras ocultas de como o dinheiro público é gasto. Mostrar como as compras governamentais são, na verdade, um verdadeiro thriller de estratégia.
Nossa, e como são? E logo de cara, a fonte estabelece um tom bem claro explicando que uma licitação não é apenas juntar a papelada, né? É um processo administrativo complexo para garantir uma competição justa.
E evitar distorções de mercado. E para ilustrar isso, o material traz uma história maravilhosa sobre o dilema do café. A prefeitura abriu a licitação, o processo correu todo certinho dentro da lei, e uma marca de café muito ruim, daquelas que destrói tudo por onde passa, ganhou a disputa.
O resultado foi que chegou aquele pó de café e literalmente ninguém na prefeitura conseguia beber de tão amargo.
Pois é. E aí vem uma provocação que eu fiquei pensando. Se a lei exige o resultado mais vantajoso, por que a prefeitura simplesmente não organiza uma prova de sabor cega, acha o café mais gostoso e compra aquele?
Porque aí a gente esbarra no princípio fundamental do artigo 11 da nova lei. Os critérios precisam ser totalmente objetivos e impessoais.
Não pode ter emoção nem paladar na jogada.
Nenhuma. O que é um café excelente para um pode ser péssimo para outro. Então, se o edital for genérico e não especificar tecnicamente a qualidade, a marca mais barata sempre vai vencer.
Entendi. Então, tipo, se eles não colocarem o percentual de pureza ou o tipo de torra no edital, já era.
Exatamente. A falha ocorreu meses antes, no planejamento do edital e não na hora de comprar o café.
E como o comprador é forçado a confiar só na matemática, entra um conceito que o material explica usando a metáfora do carregador de celular, que eu achei genial.
Sim, para explicar o tal do sobrepreço.
Isso. Imagina que alguém está no shopping com o celular descarregando. Vai num quiosque e o vendedor pede R$ 300 no cabo.
E aí a pessoa anda mais um pouco e acha o mesmo cabo por 150 em outra loja.
No mundo público, isso é só pesquisa de preço. Mas no mundo público, se a prefeitura aceita o primeiro valor de R$ 300 sem pesquisar mais, ocorre o sobrepreço.
Ela meio que oficializa no papel um valor absurdo que não condiz com a realidade do mercado.
Mas espera aí. Se a regra de ouro é sempre proteger o dinheiro e pegar o menor preço possível, e se na saída do shopping tivesse um vendedor na calçada vendendo o mesmo carregador por R$ 50, a prefeitura não deveria comprar dele para economizar o máximo.
Parece genial, né? Mas a fonte é categórica ao introduzir o perigo da inexecubilidade.
Inexecubilidade. Palavra difícil.
É o preço impossivelmente baixo. Esse vendedor da calçada não recolhe imposto, não dá garantia formal e não tem as famosas CNDs, que são as certidões negativas de débitos.
Ah, então para o governo ele nem existe.
Exato. Se a prefeitura usar esse valor de R$ 50 para criar a média de preços do edital, ela puxa essa média para um patamar irreal.
Nenhuma empresa séria que paga imposto vai conseguir competir com esse preço, né?
Numa. Aí o pregão fica deserto, a licitação fracassa e a cidade fica sem o serviço porque tentaram economizar além do limite do possível.
Caramba. O preço precisa ser milimetricamente o de mercado. nem o quiosque explorador, nem a calçada ilusória.
Exatamente.
Mas aí eu te pergunto, como a administração descobre esse preço de mercado sem poder simplesmente ir passear no shopping?
Pois é. Antigamente, na velha Lei 8.666, a cultura era baseada na regra dos 3 orçamentos.
Que é um negócio que, lendo o material, me pareceu tipo perguntar o preço de um carro usado para 3 amigos do dono do carro.
É uma analogia perfeita. Era um sistema absurdamente frágil. Os fornecedores sabiam que era para o governo e inflavam os preços.
Ou então, porque o município era muito distante, tipo estradas de terra, eles jogavam o valor do frete lá nas nuvens para compensar o risco.
Sem falar que fornecedores da mesma região podiam simplesmente combinar os valores entre eles e formar um cartel.
Nossa, terrível. Mas o material mostra que o novo artigo 23 enterrou isso, criando uma hierarquia super estrita na fase preparatória.
Mudou tudo. Agora, a prioridade número 1 é o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas.
Que é um banco de dados gigantesco, né? Centraliza as informações do país todo.
Isso. Se não der, o segundo passo é procurar contratações similares feitas por outros órgãos públicos, mas com um limite. Não podem ter mais de 1 ano de antiguidade.
Porque o mercado muda num piscar de olhos. E o terceiro passo dessa hierarquia foi o que mais me chamou a atenção, que é a mídia especializada, usar sites de domínio amplo.
Usar a Amazon, Magalu, Mercado Livre.
Imagina o servidor público comprando na Magalu. Mas o especialista no treinamento faz um alerta crucial sobre isso, não faz?
Um alerta enorme. Não pode ter a figura do atravessador. Tem que ser obrigatoriamente vendido e entregue por Magalu, por exemplo.
Ah, então não serve aquele lojista parceiro que vende dentro do site?
Não serve. E mais, a captura de tela precisa ter a data, a hora do acesso e, o mais importante, o cálculo do frete para a cidade.
Verdade, o frete muda tudo. E depois disso tudo, a quarta opção é que são os tais 3 fornecedores. Virou a última alternativa justificável.
Virou quase uma admissão de falha, né?
Sim. E a fonte nota um detalhe irônico sobre a quinta opção, que é a Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas.
Que piada, porque, embora esteja na lei, esse sistema simplesmente não funciona na prática desde 2021.
O governo cria a lei, mas não dá tecnologia para cumprir.
Um clássico.
Bom, até aqui a gente está falando de coisas fáceis de pesquisar em sites. Computador, asfalto, água sanitária. Mas e quando o serviço é totalmente único?
Aí a gente entra no problema da contratação direta e da tal inexigibilidade de licitação.
O exemplo da fonte é ótimo. Contratar cantores famosos para shows no aniversário do município.
Perfeito. Se um cantor é único no mundo, ele tem um monopólio natural da própria voz.
Mas me explica uma coisa. Como é que a prefeitura prova que não está pagando caro demais para esse artista, já que não existe concorrência no mercado? Ela pede as notas fiscais para o empresário dele?
É aí que muita gente se engana. A responsabilidade de comprovar que o preço é justo é 100% da administração pública, não do artista.
Ah, entendi.
Se a prefeitura ligar para o empresário pedindo as notas para justificar um show de R$500 mil, o que ele vai fazer? Ele é inteligente. Vai mandar notas de shows passados onde ele cobrou, tipo, 2 milhões.
Para ancorar o preço lá em cima e fazer os 500 mil parecerem uma pechincha.
Exatamente. Então a prefeitura, que tem o trabalho de garimpar o PNCP e o mercado para achar notas fiscais de prefeituras parecidas, emitidas no máximo há 1 ano.
É um trabalho de detetive mesmo. Agora, se precificar um show é assim tão difícil, o material entra numa parte que, olha, precificar obras e serviços de engenharia é um verdadeiro campo minado financeiro.
Sem dúvida. Mas antes de entrar nos detalhes de obras, o especialista do treinamento separa 2 conceitos que a gente costuma confundir.
Sobre preço e superfaturamento.
O dinheiro ainda não saiu da conta.
E o superfaturamento?
É quando o pagamento indevido é efetivamente feito e o dano aos cofres públicos acontece de fato.
Tem um adendo que eu achei interessante. Nem todo preço alto é sobre preço fraudulento. O material cita as máscaras na pandemia da Covid.
Verdade. Chegou a custar R$50 a caixa. Parecia fraude, mas os órgãos de controle viram que era só a lei brutal da oferta e demanda agindo. O mundo inteiro queria máscara ao mesmo tempo.
Mas a fraude real e intencional em obras acontece através de uma arte obscura que a fonte chama de jogo de planilha.
O famoso e temido jogo de planilha.
Eu uso a analogia do cavalo de Troia para explicar isso. Imagina uma planilha de obra pública, com dezenas, às vezes centenas de itens, tudo em letrinha minúscula.
A comissão de licitação não tem capacidade técnica nem tempo para olhar parafuso por parafuso.
E aí a gente tem o exemplo prático dos números que a fonte passa. Fica muito fácil de entender. Imagina que a prefeitura precisa de 100 metros quadrados de piso e 500 metros quadrados de pintura.
O básico de uma reforma.
Aí o preço real de mercado seria R$ 80 o metro do piso e R$ 30 o metro da pintura. O custo total justo daria R$ 23 mil. Reais.
Uma construtora honesta apresentaria uma proposta com um leve desconto, certo?
Sim. Cobraria R$ 75 no piso e R$ 28 na pintura. Daria um total de R$ 21.500.
Mas aí entra a proposta maliciosa, o jogo de planilha na prática.
Exatamente. O espertalhão percebe a proporção. Ele joga o preço do piso, que tem menos quantidade, lá nas alturas. Vai para R$ 140 o metro.
Nossa, quase o dobro!
E para compensar isso no valor final, ele esmaga o preço da pintura, que tem muita quantidade. Joga para R$ 14 o metro, sendo que custava 30.
Aí o valor total mágico da proposta dele cai para R$ 21 mil. Reais. É incrivelmente barato no papel.
Mais barato que o da empresa honesta. Ele vence a licitação, todo mundo aplaude a economia. Mas o cavalo de Troia está armado. Qual é o pulo do gato aí?
O pulo do gato vem meses depois, com a obra rolando, a empresa manda um ofício para a prefeitura dizendo: faltou piso, o projeto calculou errado.
Isso, eles pedem um aditivo contratual para aumentar a quantidade especificamente do piso.
Que é justamente o item que está com um sobrepreço colossal de R$ 140 reais, e eles nunca vão pedir mais pintura, né?
Jamais, porque a pintura está dando prejuízo de R$ 14. É assim que o lucro oculto acontece, sugando dinheiro público legalmente. Isso é revoltante. E para mostrar que não é só em reforminha de galpão, o especialista cita a manchete da COP30.
Ah, o caso dos mega-eventos. O Tribunal de Contas apontou até 1000% de sobrepreço em contratos de imobiliário.
Como isso é possível num evento desse tamanho?
É o conceito de subsidiação cruzada. As empresas deram descontos super agressivos, tipo 50%, na licitação inicial.
Só para ganhar a exclusividade do evento.
Exatamente. Elas assumem esse prejuízo planejado para tirar as concorrentes da jogada. Depois, elas compensam isso, cobrando valores absurdos, estratosféricos nos bens de consumo e serviços dentro do evento, onde ninguém mais pode competir com elas.
É um xadrez financeiro muito complexo. Por isso que o conselho de ouro do treinamento para quem trabalha com licitação é super claro.
Nunca agir sozinho.
Nunca? Diante dessas planilhas de engenharia gigantes ou de balanços contábeis indecifráveis, o profissional não deve ser herói.
Tem que chamar o engenheiro civil da prefeitura, tem que chamar o contador. Não dá para assinar o que não entende, porque se você assinar, a responsabilidade do superfaturamento cai nas suas costas lá na frente.
É um mergulho muito intenso, né? E para quem está ouvindo a gente agora, seja um servidor público, um empreendedor ou só um cidadão comum, entender a anatomia de uma licitação revela como os nossos recursos são de fato administrados.
Sem dúvida. Mostra que exigir rigor técnico, muito planejamento e um pensamento crítico são, no final das contas, as nossas únicas defesas contra o desperdício do nosso dinheiro e contra essas manipulações de mercado.
Mas, a partir de tudo isso, a gente chegou numa reflexão que não está explícita no material, mas que é o próximo passo óbvio dessa história.
É uma provocação e tanto para a gente pensar. Considera a nova hierarquia de preços da lei. Ela depende fortemente de bancos de dados enormes e de portais como o PNCP para criar as médias justas.
Uhum.
O que vai acontecer num futuro super próximo, quando algoritmos e inteligência artificial começarem a cruzar e automatizar todas essas referências de preço instantaneamente?
Isso vai ajudar o governo a eliminar o sobrepreço e a corrupção de vez.
Ou será que os fornecedores mal intencionados, com acesso a essas mesmas IAs, vão desenvolver métodos invisíveis para manipular a própria base de dados?
Nossa, tipo envenenar o algoritmo do PNCP antes mesmo da informação chegar na tela do servidor público.
Exato. Se milhares de robôs criarem microtransações falsas ou inflacionarem o frete aos poucos, o sistema vai achar que o preço de mercado daquele piso de R$ 140 é normal.
E a prefeitura vai pagar achando que está fazendo o melhor negócio possível, tudo dentro da lei. Fica essa reflexão para nossa audiência. É um jogo de gato e rato que está só começando numa nova era digital.